é de hoje que Deus está buscando, procurando os verdadeiros adoradores. Amém? Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que irão adorá-lo em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que não honram apenas com os lábios, não faz louvores a Deus apenas com a boca, mas com o coração. Aquele que adora a Deus em espírito, adora com o coração. Aquele que gosta de Deus. Amém? Adorar é gostar muito. É acima do amor. Nós já explicamos isso algumas vezes para a igreja, mas às vezes a gente esquece, né? Nós temos, às vezes a gente não sabe o que é adorar. Adorar não é ficar olhando, não é ficar ali contemplando com os olhos. Adorar, né, a gente gosta, ama e adora. E só se adora Deus. Nós podemos amar uns aos outros, mas adorar é Deus. Então, nós podemos gostar uns dos outros. Devemos gostar uns dos outros, amar uns aos outros, querer bem uns aos outros. Mas adorar é gostar acima de todo mundo, gostar de Deus. Gostar de Deus. Gostar das coisas que Deus faz, gostar das coisas que Deus pensa. Gostar, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é adoração. Então, aí, alguém, certamente inspirado, em meio à tribulação, com certeza, né, trouxe esse louvor, que é muito interessante. Quero ser bem mais o que já sou. Então, a pessoa já se considera um adorador, já se considera uma pessoa que gosta de Deus. Mas eu quero gostar bem mais, eu quero muito mais. Inclusive o Enio está errando lá no começo das duas histórias, né? Eu não posso me calar, né? E eu não posso me calar, eu não vou me importar. Então ele fala, não posso me importar. Né? Ele está errando aí nesse comecinho. Então, às vezes, perturba um pouco, mas ele vai aprender. Né, Wina? É porque ele fica de costa para onde está escrito. Mas é isso aí. Eu, sinceramente, aqui, eu reconheço que eu preciso ser melhor do que eu já sou. Eu realmente preciso. Eu também reconheço que eu posso fazer mais do que eu faço. Eu posso e devo fazer mais do que eu faço. A gente pensa que faz muito, mas não faz nada. Não faz muito assim, não. E a gente pode fazer mais. E deve fazer mais, né? Então Deus, ele disse que estaria ali procurando aqueles, os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente ama Deus, de coração, ama Deus, gosta muito de Deus, mais do que qualquer coisa. Certo? Isso aqui é, estou explicando aqui para quando você cantar, você entender. Às vezes a melodia é bonita, a letra é bonita, e a gente se empolga, né, com a letra, com a melodia e tal, etc. Mas é preciso pensar, né, em espírito e em verdade. É com o que está dentro da gente. É com a alma e com a inteligência, onde o espírito, a mente, o teu espírito trabalha é aqui, na cabeça. É de onde sai nosso pensamento. É do cérebro. É ali onde atua o espírito. Né? E o espírito me leva a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. O espírito me leva a chegar à conclusão do que é certo, do que é errado, se realmente eu quero, eu amo a Deus, se realmente eu quero bem a Deus. Então, muito boa a adoração, graças a Deus. Que a igreja aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Gostar, amar a Deus sobre todas as coisas. E um momento desse, poder conversar mais perto, chegar mais perto de Deus. Né? Como chegou aquela mulher, e aquilo é uma adoração. Lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, aquilo ali é uma adoração. Amém? Graças a Deus por tudo, pelas dificuldades, pelas bênçãos, pelas reuniões, né, por tudo que Deus tem feito por nós. Graças a Deus. Né? Hoje, nós tivemos uma reunião de manhã, e até eu nem sabia que estava sendo passando pelo site, não sei o quê. O que é? É o site mesmo. Tá. Aí, quando terminou a reunião, né, logo assim que terminou a reunião, alguém me ligou. E, de longe, disse que estava assistindo a reunião. E disse que, querendo saber como que ela ia fazer para mandar uma ajuda para os meninos que estão aí montando a casa deles. Então, avisar o Theo, a Raquel, a Rebeca, que tem gente já não foi um nem dois, né? Que se mostrou interessado em ajudar vocês. Graças a Deus é sinal que alguém ouviu e viu, né? A necessidade de poder dar uma mão para vocês. Eu tenho certeza, eu conheço essa igreja. A igreja que nós somos, ela às vezes não enxerga, às vezes ela não vê, mas ela é obediente, ela é uma igreja que sensibiliza. E vocês podem ter certeza que vai ter o resultado. Depois a gente conta para a igreja só o resultado. Nós não vamos apontar o que foi, nós não vamos, podemos dizer o que foi feito, não vamos dizer quem fez. E nem como foi feito. Mas nós vamos depois apontar o resultado. E eu tenho certeza que vai ter resultado. Amém? Amém. Como tem tido em todas as outras áreas, a gente, eu dou graças a Deus pela igreja, da qual eu faço parte. Do corpo que eu pertenço. Do povo que eu faço parte dele. Eu me orgulho de fazer parte da família do povo de Deus. Nós estamos buscando fazer isso, aproximar um pouco mais daquilo que Deus quer que a gente faça, da vontade de Deus, né? Da vontade de Deus. O desejo do coração de Deus tem que se cumprir em nossa vida. Amém? O que Deus quer é Jesus disse, se apresentou a Deus e dizendo o seguinte: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Essa é a religião nossa. Se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquele que se oferece a Deus verdadeiramente diz: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Foi assim que Deus fez. Essa é a vontade de Deus, que Ele possa nos usar. Ele possa fazer a sua, realizar a sua vontade através de nós, que Ele não tenha necessidade de recorrer a um animal, a uma pedra, a um pedaço de pau, a uma coisa dele. Já que tem nós, que sabemos pensar, que temos cérebro, né? É muito mais fácil me usar do que usar uma pedra. Então, que Deus não tenha necessidade de usar as pedras, que Ele nos use. Né? Nós que temos coração, temos cérebro, é assim? Nós que pensamos, que sabemos amar, que Deus encontre em nós aqueles que Ele procura, aqueles que Ele procura. Que Ele encontre em nós. Amém? Ele não precisa de ir longe, não. Senhor, eis-me aqui. Amém? Conta comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo Mateus começando aqui, Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Poderia ler, por favor, filha? Lê até o 30, né? 24 a 30. Amém, eu vou lendo. Tá aqui um probleminha aqui. Mas enquanto resolve. Propôs-lhes uma parábola, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por causa da ceifa, aliás, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? O que está a parábola, essa parábola, a gente sabe o que é. É uma coisa, a gente fala uma coisa, querendo dizer outra. Né? Como diz também, você bate na cangaia para o burro entender. Na verdade, a pessoa queria bater no burro. Né? Mas o burro, que não é tão burro assim, ele sabe que quando bate na cangaia, cangaia é uma coisa que vai em cima do burro. Que é, é como se fosse uma mala de um lado, uma mala do outro. Assim, levava, que botava ali bastante peso e a bicha chegava, né? Quem já viu isso? Acho que vocês não devem ter visto isso. Mas aí quando a pessoa normalmente ia andando ao lado do burro. Andando ao lado do burro. Outra hora, montado no outro burro, e batia na cangaia, o burro já sabia que a vontade era de bater nele. Né? Para ele andar, para ele caminhar. Então, ele já apertava o passo, porque certamente eu estou batendo na cangaia para não bater em você. E as parábolas são coisas dessa natureza. Coisa assim que Deus, às vezes, gostaria de falar diretamente com a gente. Ou seja, Deus gostaria de apontar quem é joio, quem é trigo. Mas Deus não vai fazer isso. A vontade dele, talvez, seja essa, de apontar o joio e o trigo. Eu fico imaginando a dificuldade que ele deve ter de estar no meio da gente, conviver e não apontar. Assim que ele fez ali com os apóstolos, a própria pessoa se denunciou, a própria pessoa acabou se denunciando, mas ele não apontou, ele não disse quem era o joio. Ele não disse quem era o joio. E ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Por mais que a gente queira, por mais que nós queiramos, Deus não vai fazer isso, apontar o dedo para ninguém. Ele espera que a pessoa se arrependa, ele espera que a pessoa, que ao bater na cangaia, a gente que é inteligente, que não é burro, possa entender o que ele quer, qual é. Se ele quer que eu ando mais depressa, se ele quer, o que ele quer que eu faça. E Deus vive falando conosco. Deus vive falando conosco. Mas ele sempre e falou, abrirei a minha boca, falarei a este povo e de outra maneira não falarei. Falarei a esse povo através de parábolas, por meio de parábolas. E de outra forma não falarei. Está escrito isso nos profetas. E até hoje é assim. Se nós passarmos por todo esse tempo e não entendermos, se a gente passar por todo esse tempo e não entender, nós vamos ficar incluído, tem cada versículo, cada situação onde nós podemos ser incluídos. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os ouvidos, fecharam os seus olhos. Não viram, não conseguiram ver. Ouviram, mas não conseguiram entender, não conseguiram compreender. E não puderam se converter. Não puderam se converter, tá? O versículo 15 diz exatamente isso. O versículo 15 do capítulo 13 diz exatamente isso. O coração desse povo endureceu, não é? E ouviram. Mas ouviram com má vontade. Não ouviram com amor, não ouviram querendo ouvir, querendo entender. Ouviram por ouvir. É? Você acha que se Judas tivesse entendido antes, ele teria feito o que ele fez? Claro que não. Claro que não teria feito. Ele não entendeu. Em outro lugar, Deus disse, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Né? Falei com esse povo, falei demais com esse povo. E esse povo não chegou a entender, chegou a conhecer. O que eu posso fazer mais? O que eu posso? É como se Deus dissesse, o que eu posso fazer mais com um homem que tem inteligência, que tem coração, que tem entendimento? O que eu posso fazer mais? Então ele fala através de parábolas todos os dias, todas as reuniões, tem uma palavra que vem, mas não vai diretamente. Deus nunca vai diretamente, eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Deus não vai falar diretamente A, B, C ou D. Ele não vai falar. Ele vai falar. Isso ele vai falar. Né? Quando alguém chega na porta onde ele estava reunido com as pessoas e diz, olha, sua mãe, seus irmãos estão aí fora chamando, ele fala uma parábola. Ele fala uma parábola. Minha mãe, meus irmãos, e aí solta uma parábola para a gente entender quem é a mãe e quem são os irmãos dele. A mãe e os irmãos não é a sua família? A mãe e os irmãos não é a sua família? Né? E ele falou, minha mãe, meus irmãos, e se referiu a uma outra família. Aproveitou aquela família para falar de uma outra família, que era a igreja. A igreja é a família de Deus. Membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. A família é constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos. O pai é Deus, a mãe é a igreja. Porque quem gera os filhos de Deus é a igreja. A esposa do Cordeiro é a igreja. A mulher de Deus é a igreja. Então, o pai, a esposa, a mãe, que é a igreja. E os filhos, que também é a igreja. Então, aí está a família. Deus está no meio de nós, que é o pai. Vivo. Presente. Falando. Orientando. De ensinando os seus filhos, educando os seus filhos, mas não tem filho rebelde? Não tem filho que não obedece? Não tem filho que escolhe outro caminho? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, são filhos de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são filhos de Deus. Então, são parábolas muito interessantes, maravilhosas, e que quando você gosta de Deus, você gosta também do que ele fala. Você ama Deus, então você ama também o que ele fala. Você interessa, você fica encantado com Deus. Você fica encantado com as coisas que Deus fala. E o que atrapalha, o que separa às vezes, é a dureza do coração. É ter dificuldade para se submeter a Deus. É ter dificuldade para ser submisso a Deus. Assim como toda mulher tem dificuldade para se submeter ao marido, a igreja também tem dificuldade para se submeter a Deus. Para ser submissa a Deus. Mas voltando então à parábola, que Deus está falando conosco hoje. Nós queremos dizer, eu entendo que Deus está querendo dizer o seguinte: existe o joio, existe o trigo. E que se a gente ficar olhando, se nós ficarmos olhando para o joio, se nós ficarmos, se eu me julgo, julga você mesmo. Deus pode. Eu não posso ficar julgando o Josias e achar que o Josias é joio. Eu não posso de mim mesmo julgar e dizer que o Ismael é joio. Não existe isso, gente. Joio, ele existe, mas eu não sei quem é. O que eu tenho que me preocupar é em ser trigo. A preocupação que eu tenho é essa. Né? Os discípulos certamente resolveram, sou eu, né, etc. Não, cuida da sua vida, seja você. O trigo e deixa o joio. Seja você o trigo e deixa o joio. Ora pelo joio. Se você acha que aquela planta ali parece com joio, porque o joio e o trigo, eles parecem demais. Tem muita semelhança um com o outro. Mas a parábola não está falando da planta. Está falando de nós. Como? Vai, quanto mais você puder amar o joio, melhor. Ama o joio. É. Ama o joio e deixa. Ora por ele. Ora por ele. Ama. Queira bem. Não faz mal para ninguém. Quem não pode. A gente paga o mal é com o bem. É. A gente, o que eu quero para mim, eu faço para os outros. Então, quem leva vantagem é o joio. O joio que leva vantagem. Quem está sempre fazendo para o joio. Está sempre chegando terra no pé do joio, torcendo para o joio se tornar trigo. Torcendo para o joio se tornar trigo. A verdade é essa. Jesus fez isso. Quando ele chegou, ele encontrou só joio. Ele encontrou só, não encontrou um filho de Deus, nenhum. Não havia um sequer, não havia um justo, não havia nenhum. A Bíblia diz que não havia nenhum. Ele, se ele não se cuidasse, se ele não se trouxesse para ele a responsabilidade, ninguém se salvaria. E ele então, né, se tornou filho de Deus, se tornou o Verbo, se fez carne, assumiu toda a responsabilidade e fez o que um homem deveria fazer. Pronto. Em certa ocasião, ele junto com os discípulos, eu não quero mudar de assunto, mas reforçar o que a irmã está perguntando ali. Os discípulos perguntaram a ele qualquer coisa e ele falou: presta atenção, quem é maior, o que está na mesa ou o que serve? Quem é maior? O que está na mesa sendo servido ou o que serve? O correto é o que está na mesa sendo servido E o servo, o menor, é o que serve. Aí Jesus disse, no entanto, vocês são menores, estão na mesa, e eu que sou maior estou servindo. Em outras palavras, ele disse isso. Vocês deveriam me servir, e eu não servi vocês. No entanto, eu faço o contrário. E eu quero ensinar você a fazer o contrário do mundo. O mundo faz para quem faz para ele. O mundo trata bem quem trata bem ele. O mundo faz festa para quem retribui a festa. Nós estamos cansados de saber disso. Mas o reino de Deus é diferente, gente. É o contrário. É o contrário. Nós temos que fazer o contrário. Mas volta e meia a gente quer fazer do jeito que o mundo faz. Então, se você tem um joio pertinho de você, faz tudo para esse joio. Serve ele, entendeu? É, ajuda, ora por ele. Chega terno perto dele. De coração mesmo. Não é por interesse, não é pensando em retribuição, não é nada. Você tem que fazer sem esperar receber. Se você fizer esperando receber, está errado. E você pode ter certeza que Deus vai olhar a sua obra e, quem sabe, tornar aquele joio num trigo. Isso é que é a nossa esperança. Amém? Essa é a nossa esperança. O reino de Deus é o contrário. De tudo que a gente faz, o reino de Deus é o contrário. Amém? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então, quando veio o reino de Deus, quando chegou o reino de Deus, os discípulos ficaram, por isso é que tem as parábolas do reino de Deus, por isso é que tem muita coisa tentando explicar o que é o reino de Deus. O que é, nós já falamos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus e o povo. O reino de Deus é um povo reinado por uma pessoa. Todo o reino da Inglaterra, o reino, tem outros reinos, né? Tem outras. Antigamente era a forma de governo que existia, era como é que chama? Monarquia. E era só rei. E o rei, não existia um rei sem povo. Assim como todo povo queria ser reinado por alguém. Todo o povo queria ser dirigido por alguém. E aí veio o reino de Deus. O reino de Deus é Deus reinando o seu povo. Esse aqui é o reino de Deus. É Deus reinando o seu povo. Só que os discípulos não entendiam. Falaram, mas como é que é o reino de Deus? Que jeito que é o reino de Deus? Como é que pode ser? Aí Jesus falou, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assado. Tá? E até hoje, talvez, nós não entendemos ainda como é o reino de Deus, que jeito que é o reino de Deus, como que funciona o reino de Deus. Amém? Até hoje, nós, às vezes, não entendemos. E aí, por falta desse entendimento, é que a gente fica, o diabo também tem o seu reino. O reino das trevas. Eu quero ser reinado por Deus. Eu quero ser dirigido por Deus. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que fazer força para ser dirigido. Ou você fica satisfeito, concorda? E o reino das trevas, ele não aparece. Você pode dizer aqui quem é joio? Não existe. O reino das trevas... Ninguém aceita, né? Você pode ficar com a televisão ligada 24 horas, senão ninguém vai falar do reino das trevas. Não existe o reino das trevas. Existe? Não é? Ele não é. Por enquanto, ele não se manifestou. O reino das trevas está aí, mas ninguém pode falar que é. Nem lá na Cracolândia não é reino das trevas. Você chegava num cracolandista daquele, perguntar para ele, ele fala que é Deus que reina ele. Se você chegar um bêbado na rua aí, ele fala que é Deus que reina ele. É Deus que reina ele. Ele é dirigido por Deus. Ninguém admite ser dirigido pelo diabo. Ninguém admite ser guiado pelo diabo. O Deus desse século, o Deus desse mundo, o diabo existe. E ele reina. Ele reina. O reino ainda não foi tomado dele, ainda não. Jesus venceu ele, mas voltou, se retirou. Aquela subida dele também é uma parábola, porque ele está aqui no meio de nós. E a descida dele também vai ser uma parábola, porque ele está no meio de nós. Jesus venceu ele, mas o vencido torna escravo do vencedor. Jesus venceu, o rei que vence, torna-se dono do espólio do outro rei, do rei vencido. O diabo é um rei vencido. E o espólio dele ele ainda considera dono de você. Ele ainda não admite ter perdido o homem. Ele não admite. Ele ainda acha que a terra é dele, porque a terra era do homem. Ele venceu o homem, era dono da terra. Ele ainda acha que ele... Né? E a Bíblia diz que Deus deu um tempo para ele. Até Deus deu um tempo. Se eu concluir, não sai fora aqui. Que é difícil tem responder, às vezes, o sexo do anjo. Às vezes é difícil, sabe? Explicar o sexo do anjo. Então, só um minutinho, deixa eu concluir meu pensamento aqui. Eu estava falando de quê? É, a Bíblia diz que Deus deu um tempo. Para quê? Para que o último entre no reino de Deus. Deu um tempo, não deu tempo para o diabo, não. Deus deu um tempo para nós. Vai ter um momento em que a porta será fechada. Vai ter um momento em que a porta será fechada. Eu não posso sair lá da minha pregação, né? Senão eu vou explicando coisa aqui e vou sair lá da minha pregação. A igreja, a gente não conhece igreja como se fosse uma casa, a gente não conhece igreja como se fosse aqui, não é? A gente conhece igreja como se fosse aqui, vamos na igreja, vamos sair da igreja, foi na igreja, tá. Então a gente, o jeito do cachimbo nos colocou dessa forma, achando que a igreja é isso aqui, mas na realidade a igreja vem aqui. É a igreja que reúne aqui. A igreja somos nós. Deus não está construindo isso aqui. Deus está construindo o povo. Mas vamos, para você entender melhor, vamos supor que a igreja seja essa casa. A casa de Deus. Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Deus está, a casa de Deus, isso aqui simboliza, talvez, que eu estou dando só um exemplo aqui. Cuidado, depois você fala, achar que nós estamos falando errado aqui. Bom, então Deus está, ele falou, ele mesmo edificaria a sua igreja. Todos serão edificados por Deus. Deus, é Deus que edifica a igreja. É Deus que edifica a igreja. Cada pedra, Jesus Cristo foi a primeira pessoa a fazer parte da igreja. Então a primeira pedra é ele. Primeira pedra colocada, né? Primeira pedra colocada aqui nessa construção, a pedra de esquina, a pedra Porque antigamente era feito tudo com pedras. Não tinha barro, não tinha cimento, não tinha nada. Colocava uma pedra em cima da outra. E ele chamou os discípulos e disse assim: vocês também, como pedras vivas, são edificados para a morada de Deus. Então ele vem, aí ele vem, está colocando, ele está construindo a igreja. E vem uma outra pedra aqui, uma outra pedra aqui, a outra pedra aqui, e assim vai indo. Né? Pedras vivas. Pedras, nós somos, cada um é uma pedra. Cada um de nós é uma pedra que está sendo colocada na construção. Agora eu pergunto a vocês, terminou de fazer a construção? Terminou? Terminou, não tem mais lugar, não tem mais pedra, não tem mais nada. Colocou a fechadura na porta? Acabou. Não entra e não sai mais. Quando entrar o último, está escrito isso, se alguém localizar pode mostrar para mim. Depois que Deus colocar o último, terminou a construção, não tem que esperar mais. O que sobrou? O que sobrou? Só entulhos. Qual o telefone? Só entulhos? Qual o telefone? 32. Quem não sabe o telefone? É 3261-6161. 3261-6161. É o telefone de só entulhos. O que, que Deus vai chamar? Ele chamar, pode mandar as caçambas. Trazer as caçambas. Deus vai eliminar o resto. Ele vai eliminar. Sobrou só entulhos. Ele vai eliminar. Vai acabar. A Bíblia lá em Malaquias diz claramente: e eles se farão cinza debaixo dos vossos pés. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Pode falar. Já explicou? Hã? Fugiu do assunto. Amém. Depois você lembrar, você fala. Então, carne e sangue não entram no reino de Deus. É, o joio não, ele fala, deixa crescer, vai chegar um momento que eu vou pegar o joio e vou deixar o trigo. Olha aqui, fica bem separado o entulho, fica bem separado da construção. Não tem problema, ó. A construção está arrumadinha, tudo pronto, etc. O que ficou ali fora, pode botar fora. É entulho. Se ele ficasse olhando para um lado, olhando para o outro, se ele ficasse observando, ele não teria feito nada. Nada. Amém? Pulando aqui para frente um pouquinho, é Lucas. Lucas. Versículo, capítulo 9, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 57. Versículo 57. E aconteceu o quê? Pode ler, por favor, filho.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Repete, por favor.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Para um pouquinho. Como? A princípio, a gente quando a semente está na mão, quando a semente ela está ali sendo cuidada com carinho, a semente ela é escolhida, ela é cuidada com carinho. Ara-se a terra, prepara-se a terra, tira os tocos, tira tudo e aduba a terra, arruma, dá uma molhada primeiro, etc. Espera às vezes a primeira chuva, prepara a terra direitinho às vezes, para depois colocar a semente. Aí você vem com todo cuidado, coloca a semente. Você não sai jogando semente para cima, né? Procura ali, aonde está a vala certinha, onde foi aberta a cova, né? E coloca a semente com cuidado. Chega a terra, cobre, não põe muita terra, não põe muito isso, não põe muito aquilo. Cada semente tem o seu cuidado. Então, a princípio, todo mundo quer fazer tudo, quer amar a Deus sobre todas as coisas, pode deixar que, e etc. A princípio, a gente promete as coisas para Deus e... Então, nesse momento, a semente, aquela semente, já é o embrião. Aquela semente já é o Filho de Deus. Agora, aquela semente é lançada... E ela cresce. Quando ela é semeada, quando ela é colocada ali, Deus espera que aquela semente, né, ela possa crescer e esperar dela frutos dignos, frutos que vão corresponder todo o esforço que Deus fez por ela. É quando a gente chega todo arrebentado, todo lascado, todo precisando de Deus. É quando a gente chega ali, não é? Oprimido, atribulado, uma série de fatores que nos levam a procurar a Deus. Nos levam a bater na porta de Deus. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Deus realmente nos alivia, etc. A gente vai buscar Deus. Um dia você não buscou Deus? Qual era a situação sua? Era desagradável. Normalmente, a gente... Nessa hora, ao ser recebido por Deus, ao ser aliviado por Deus, ao ser abençoado por Deus, a pessoa fica numa felicidade tão grande. Não é não, Felipe? A pessoa, olha, nossa, naquele momento, você até os olhos, você gostaria de dar? Senhor, eu quero te dar meus olhos. Não, peraí, meu filho. Deixa você pensar direito, né? Deixa você pensar direito. Aí Deus deixa a gente pensar. No começo, Paulo falou, no começo vocês dariam os olhos para mim. E agora vocês não querem nem me ver. Mas não é assim? Mas não é assim, normalmente não é assim? No começo tinha irmão que falava assim, não, irmão, nós temos que fazer reunião 2 vezes por dia. Nós temos que fazer reunião mais. Não ia ter negócio de reunião durar 1 hora e meia, 2 horas só. Não. Nós temos que ter, a reunião tem que ser mais longa, a gente tem que fazer. Estou dizendo para você, eu não estou mentindo. Já teve proposta, né, dessa natureza. Tem pessoas que querem que a gente vá na casa dela 3 vezes por dia, falar das coisas do reino de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus, né? No começo é assim. A pessoa é recebida por Deus, é abençoada por Deus, ela vem, tal, casa, constrói casa, adquire família, é abençoada e depois, aos poucos, vai desprezando, vai fazendo pouco caso. Então, aquela semente que Deus esperava, né? Aí foi colher. O fruto era ruim, amargo. Plantou uma coisa e foi colheu outra. Então o reino de Deus, Deus diz que é a mesma coisa. O reino de Deus é assim. E vai ser assim até o fim. Semente boa, planta boa, terra bem preparada, cuidada. Mas depois, o resultado, Senhor, não semeaste boa semente. A semente não era boa, Senhor. Não era para todo mundo ser bom? Não era para todo mundo ser bom? Não era para todo mundo corresponder? Era. Era para todo mundo corresponder. Não precisava ficar insistindo, tal, etc., conosco, não. Era, naturalmente, era para todos nós correspondermos, sem pressão, sem nada. Era para todos ser assim. E aconteceu que, indo pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde tu fores. Deixa comigo. Aonde o Senhor for, eu vou, e etc., tal. Disse-lhe Jesus, então espera aí, deixa eu te falar. As raposas têm coveis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho. Presta atenção, pensa. Você vai me seguir, mas daqui um pouquinho você começa a reclamar. Daqui um pouquinho você vai começar a reclamar. Vai começar a murmurar, vai começar... Foi assim que fez o povo, saiu do deserto, saiu do Egito e começou a andar... Logo o povo começou a reclamar, mas lá no Egito a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Lá no Egito havia muita perseguição, mas em compensação a gente tinha isso e tal. Aqui, nesse deserto, que a gente olha para um lado, não tem nada aqui, é um deserto, é muito ruim. Essas pessoas pegando no pé da gente, Moisés o dia inteiro amolando, amém? Chega de manhã, maná. Aí chega outro dia, maná. Todo dia fala a mesma coisa. Vai para a reunião, fala a mesma coisa. Quer ver? Eu até sei o que, ele vai falar. Até sei o que vai falar. Sai, vou ficar perdendo tempo aqui. Vou mijar, né? Saia, para beber água 2, 3 vezes com esse frio. danado. Quando está fazendo calor, às vezes ainda justifica, mas às vezes estão com frio lascado. Ele sai para beber água, chega lá, não sei o que é que bebe. No começo não é assim. No começo não é assim. Deus sofre demais com nós, não sofre? Deus pena demais com a gente. Não é, Adriano? O Adriano teve um tempo atrás que queria ir em Goiás todo dia, quase todo dia. Toda semana eu falo, nós estamos indo em Goiás. Fazer a obra, ver um irmão lá. Tem um irmão lá. Tem uma irmã lá, coitada, ela faz um bolo de fubá gostoso. Não era não, Thaís? Quanto tempo que ele não aparece por lá, irmão? Já tem algum tempo, né? Ou de vez em quando ele vai lá. Vai. Não é claro, Adriano. Né? Se fosse eu, fosse outro, faria a mesma coisa, Adriano. Faria a mesma coisa. Amém? É isso mesmo. Então a gente quer Deus, a gente quer seguir a Deus, quer buscar Deus, etc. Mas permanecer é a coisa mais difícil que tem. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim. Então Jesus abriu logo com os discípulos, dizendo para eles que não é fácil. E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que nós vamos ser provados, né? Então quando eu começar a andar, quando Jesus começou a andar, os anjos se afastaram dele. Estava, lá não está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor da gente? Não está? Os anjos não acampam ao nosso redor? Né? Aí, quem habita no esconderijo, altíssimo, a sombra do Senhor, tal, etc. São essas coisas que a gente vai ouvindo. Né? A gente não vê essa questão do joio, do arado, tal, etc. As coisas, não. A gente escuta, mas não, isso aí não é para ser para mim, não. Aí, os anjos apartaram e Jesus ficou sozinho. Sozinho. E o que, que aproximou dele, então? Os demônios. Os demônios se aproximaram dele. O diabo. Aproveitando o quê? Aproveitando que os anjos se afastaram. Mas os anjos se afastaram porque Deus, com certeza, permitiu que os anjos se afastassem. Vamos experimentar. Vamos testar aquela pessoa. Vamos ver como é que ela se procede diante das dificuldades. Vamos ver se ela realmente me ama. Vamos ver realmente se ela está com vontade de me seguir, de fazer o que eu preciso. Porque eu vou precisar dela lá na frente, testada, provada. Uma pessoa que realmente me ama. Eu não posso levar para o reino de Deus qualquer um, não. A Bíblia diz que ele foi tentado durante 40 dias e não comeu, e jejum, e não bebeu. E etc. E o diabo só oferecendo, só mostrando coisas, só apontando as coisas, etc, 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 etc. E ele ali. O que, que diz as escrituras? Chegou aquele tempo, terminou a provação. Os demônios resistiu o diabo e ele. Então tem momento que o diabo vai chegar perto. E com permissão de Deus. Tem momento que o diabo vai chegar perto. Para quê? Para nós termos a liberdade de escolher. Quem sabe eu quero voltar. Não, eu vou voltar. De onde eu vim, vou voltar para o mundo. Vou voltar a fazer. Era muito melhor. A gente sofria, mas tinha... Né, tomava as pingas da gente e tal. Aí, vou voltar para o mundo. Então, tem hora que o diabo aproxima de nós. Tem hora que os anjos que estão acampados ao nosso redor, verdade, é verdade, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, etc., nos protege, nos guarda, etc. Mas tem momento, tem hora, tem momento que eles se afastam. Como? Tudo com permissão de Deus. Deus, ele prova, ele prova. Os filhos de Deus serão provados. Eu vou experimentar, ver. Quem sabe o Silvio não vai aceitar ficar às vezes sem onde reclinar a cabeça, ficar às vezes sozinho, ser odiado pelos seus próprios, pela sua própria casa, ser injuriado, ser injustiçado. De repente, Deus então tem que experimentar. Provar significa isso, experimentar, testar. Para ver se realmente a gente quer Deus. E aí, os anjos se afastaram, aliás, os demônios se afastaram e o que está escrito lá? E os anjos? Aí os anjos se aproximaram dele e o serviram. Ele foi vencido ou ele venceu? Por que que nós sabemos que ele venceu? Ele resistiu o diabo até os diabos, os demônios saírem. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Se nós não conseguirmos resistir, ele não fugirá de vós. Se ele encontrar vazão, encontrar lugar, encontrar... Ele não vai largar a gente, não. Nós precisamos aprender. Esse dia nós precisamos aprender a resistir o diabo, aprender, fazer, usar as armas que Deus permite que a gente use. Porque se eu fizer a vontade de Deus, o diabo não vai querer ficar perto de mim. Se eu fizer do jeito que Deus manda, o diabo não vai querer ficar perto de mim. Amém, Ismael? Concorda? Que o diabo já não está querendo você mais? Está não? Pronto. Não, já fui lá no Ismael não sei quantas vezes. Às vezes... O chefe dele lá vai dizer assim, você foi lá no Ismael? Fui, mas o Ismael não está querendo mais nada. Amém? Ismael, vamos largar o Ismael de mão. Hã? Mas ele não larga de mão, vem quando ele passa por lá, viu, Ismael? Vem quando ele passa por lá. Aonde você está, Satanás? Eu rodei na terra. Passei pela terra, passei lá no Ismael para ver como é que ele está. Né? Então, pois é, não tem horário. Então se cuida. Ora e vigia, deu? Ora e vigia, porque o inimigo, o diabo, ele está ao seu redor. Primeiro tem a roda dos anjos e mais longe tem a roda dos demônios. Esperando só uma brecha para ele entrar. Amém, irmão? Então, cuidado, meu filho. Com Deus, as coisas é assim, as coisas têm que ser desse jeito. Mas os anjos, a gente estava falando, os demônios saíram, Jesus foi servido, venceu, está pronto para quê? Para a próxima. Simplesmente você está pronto para a próxima. A outra prova, normalmente é mais difícil, porque você vai sendo promovido. né? Você passa da quinta para a sexta, para a sétima, para a oitava série, tal, etc. Você vai sendo promovido, as provas vão se tornando mais difíceis, a matéria vai ficando mais difícil, o caminho vai ficando mais estreito. A pessoa vai ficando também mais santa, mais aperfeiçoada. Então, quando eu era criança, mas depois eu cresci, então, as pessoas estão fazendo as coisas e eu não estou nem aí. Não faz mais questão. Então, aí você pode bater numa face, a outra pessoa. A gente aprende a virar a face. A gente aprende a servir a Deus. Chegar à estatura do varão perfeito, ao homem de Deus. Aquele homem é um homem de Deus. Aquela pessoa, aquela mulher é uma mulher de Deus. Ninguém vai ser homem de Deus, nem mulher de Deus, sem antes ser experimentado. Homem de dores, homem experimentado, homem que Deus pode confiar. Amém? Jó era uma pessoa que Deus confiava nele. E o diabo ainda fez um teste, falou, será? Se o senhor fizer isso com ele, eu duvido. O diabo, então, Jesus disse, faz. Eu tenho certeza, eu conheço Jó. Amém? Resumindo, para terminar. Tem alguma coisa que poderia falar aqui, mas a gente não tem mais tempo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que olha, que põe a mão no arado e fica olhando defeito de um, defeito de outro, e fica olhando se fulano está fazendo, se ciclano não está fazendo. Quem põe a mão no arado, gente, não fica olhando para o lado, não, senão você não... Sabe o que vai acontecer? O arado é assim, o cavalo puxava e tem aqui como se fosse um carrinho de mão, e ali uma ponta de pau que fazia o sulco na terra. Era assim o arado, né? Hoje tem máquinas, mas Deus está falando aí do arado. Põe a mão no arado, pega ali, eu preciso... Não, eu não posso tirar o olho lá da frente, aonde eu sei que eu vou, o arado vai passar lá onde está aquele menininho lá no chão lá. Então eu não posso tirar o olho de lá da frente. Eu tenho que ficar olhando para lá. E com a mão aqui no arado, o cavalo vai, o cavalo vai andando, e eu não, com a mão no arado, e eu tenho que controlar o arado. Aí o cavalo naturalmente vai puxando, ele vai tomando o rumo certinho de acordo com o que o arado faz. Porque tem duas, como se fossem duas cordas aqui, né? Lá na ponta, dirigindo o cavalo, dirigindo o animal. Se eu olhar para o lado, quando eu olhar para cá, o arado já está por rumo completamente diferente. Então, é uma parábola para um bom entendedor, pinga letra. O grande problema nosso é esse. É ficar olhando, olhando, o tempo passa, você não faz nada, você não cresce, você não chega à estatura do varão perfeito, não se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, passou o tempo. Acabou. E nós só temos um tempo. Nós só temos uma vida, nós não somos gatos. Nós temos só uma vida. Terminou, O tempo que nós temos é esse. E que uma coisa que o inimigo faz é tentar distrair a gente. Para quê? Para perder o tempo. E o tempo, o sábio aproveita ciosamente o tempo. Está escrito. O sábio aproveita ciosamente o tempo. O tempo é importante demais. Eu só tenho esse tempo. Se eu não fiz ontem, o que eu tenho que fazer hoje já é outra coisa. Amém? Deus falou com a gente? Todo dia, toda reunião, mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu creio que vocês já devem estar todo mundo enjoado da minha cara. Tá ou não tá? Fala sempre a mesma coisa. Deus falou conosco? Falou. Aí você julga, a primeira coisa que nós falamos na reunião, eu lembro, ó, julga você mesmo. Não fica olhando para o lado, o que, que o joio está fazendo. Faça o que você tem que fazer, porque senão o inimigo toma o seu tempo e atrapalha e você não faz nada para Deus e perde. Perde o tempo. É. Atrapalha tudo. Atrapalha tudo, como o Silvio está falando aqui, até a sua própria vida normal, secular, é prejudicada. Até é prejudicada, até a sua saúde, tudo é prejudicado. Amém, Mael? Não é prejudicado? Você não perdeu muito tempo, desculpa estar pegando no seu pé. Mas você não perdeu muito tempo? Pois é. Eu me arrependo de ter perdido muito tempo. E depois que eu peguei no arado, eu tenho me esforçado para não ficar olhando para o lado. Se bem que toda hora o diabo está tentando a gente fazer com que a gente olhe para os lados. Amém? O que, que você entendeu? Nada? Amém. Rodrigo, deu para entender? Vou perguntar só ao Rodrigo hoje. Só o Rodrigo. Dá para o Rodrigo aí. Se viu, bateu na cangaia e você entendeu o quê?
Amém, irmão. Muito boa. Deu para esclarecer mais um pouco do que falou de manhã também, pelo menos para mim.
Amém.
O que ficou para mim é isso. Tem que começar a produzir, não olhar para trás. Pegou no arado mesmo, olha para frente. Acho que se a gente fizer um pouco mais sem olhar, a igreja pode ser muito melhor. O que ficou para mim é isso. Preciso fazer muito mais. Aliás, eu não tenho feito nada. Eu preciso começar a fazer.
Amém. Eu acho que você tem feito. Então, é muita humildade, às vezes, da sua parte. Você tem feito. Amém? A esposa tem feito. Agora, querer fazer mais é uma virtude. Querer fazer mais, se preocupar em fazer mais é uma virtude. Eu acho que todos nós deveríamos realmente, né, querer ser um adorador por excelência. Querer gostar muito. Eu gosto de Deus. Eu amo a Deus. Mas eu posso ser melhor do que eu já sou. Amém? Esse deve ser o pensamento, deve ser aquilo que ocupa o nosso coração. Esse. Se você for a pessoa mais amada, mais querida de Deus, meus cumprimentos. Amém? Qualquer um pode ser o braço direito. Quando a mulher perguntou ao Senhor, eu quero que um senta de um lado, outro senta do outro. Ele falou, calma, né? Isso não cabe a mim, espera, vamos ver, depois nós vamos chegar lá. Aí, certamente vai ter um à direita, outro à esquerda. Certamente no reino dos céus, nós vamos ser útil, nós vamos ter muito o que fazer, reinarão com Cristo os filhos de Deus, os servos de Deus, aqueles que ajudaram Deus a construir a igreja, a edificar a igreja, reinarão com Cristo eternamente. Amém? É o reino de Deus. Já está começando aqui, nós já estamos trabalhando no reino de Deus, ajudando Deus, servos de Deus. Amém? Fazendo a vontade de Deus, na edificação da igreja, que é o reino de Deus. Amém, gente? Deus abençoe. A gente não para de falar, né? E a esposa? Passa para a esposa.
Amém. Eu achei assim, interessante que a gente tem que olhar lá na frente. Isso. O que ficou para mim foi isso, tentar ver essa recompensa, senão a gente não tem força, assim. Então, quando o senhor estava explicando e falando por que Deus permite que o joio cresça, né, junto com o trigo, aí eu fiquei pensando nisso. Se a gente não... Se o joio não cresce junto, a gente não é aperfeiçoado, você não consegue chegar lá, ver lá na frente, ver a recompensa, ter essa força. Então eu fiquei pensando nisso, assim, para mim o que ficou foi isso. Esforçar para...
O joio nos faz chorar, o joio nos faz entristecer, o joio nos faz questionar a Deus. Uhum. Deus, o joio nos leva a Deus, nos leva a orar. Se não tivesse nada, a gente armava uma rede e deitava.
É.
Amém?
Verdade.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Que nós podemos melhorar, nós podemos ser melhor, nós podemos amar a Deus muito mais. Eu acho que não tem limite. Podemos chegar à adoração perfeita, adoração, os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente adoram, gostam, amam a Deus. Ainda eu acho um pouco distante, principalmente para mim, mas eu creio que insistindo, nós podemos chegar lá. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Está escrito assim: o reino de Deus é alcançado com esforço. O máximo que a gente puder fazer. Olha, Deus diz que o limite é a nossa vida. O limite é a vida. Aquele que dá a sua vida, que entrega a Deus a sua vida, é o limite estabelecido por Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o teu querer. Se o caminho é este, se o caminho é a oferta do nosso corpo, da nossa vida, eu quero me entregar, quero me oferecer. Eu quero que o Senhor ache em mim, encontre em mim alguém que possa te servir, que possa te amar, Jesus. Ajuda. Me dá a força que eu preciso. Me dá, Senhor Deus, a fé. E eu sei que eu vou me dar muito melhor tendo o Senhor ao meu lado. Eu vou ser feliz, muito mais feliz, estando bem perto de Ti. Eu sei que eu não vou me arrepender tendo o Senhor ao meu lado. Eu quero ser melhor, bem melhor do que eu já sou. Ajuda-me. Não retire de mim, Senhor, o Teu Espírito, o Espírito Santo. Leva-me, leva-me contigo. Assim eu chegarei lá. Passarei por onde o Senhor passou e entrou no céu. Espera por mim, Senhor. Eu quero chegar também. Eu também quero chegar. Amém e amém. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa fé, esse entendimento. Amém. Agora, sabendo o que nós estamos cantando, agora entendendo o que Deus nos falou, certamente o seu coração vai falar mais alto. Sua alma vai interceder melhor.
Bem mais,
muito mais. Eu quero, Senhor, sinceramente eu quero.
Um adorador por excelência me torna. Vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tenho adoração em minha alma, o adorador por excelência.
Eu quero ser. Pensa isso no seu coração. Coloca isso na sua alma. Na verdade, não é por força nem por violência. Na verdade, Deus não quer nada que não seja feito no coração por amor. Se Ele quisesse, Ele nos obrigaria. Na verdade, Ele não quer tomar aquilo que estava com os inimigos, usando a força. Ele abriu a porta do aprisco e chama do lado de fora a ovelha. E a ovelha que quiser segui-lo, ouvindo só a sua voz, não por força, não sendo obrigado, mas por amor. Diz ao Senhor teu Deus, se eu não for capaz, me perdoa. Mas o que eu quero neste momento é te seguir. É bem perto, andar bem perto. Te adorar, Deus. Tu és a razão do meu viver. Minha vida só tem sentido nesse caminho que o Senhor mostrou para mim. Eu quero corresponder, adorar o Senhor de todo o meu coração. Quero ser.
Sou um adorador por esse.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.